Secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Um prazer falar com a senhora novamente. Para falar inclusive sobre esse tema tão importante que é a educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria que a gente começasse falando, secretária Zara, sobre o cadastro da educação de jovens e adultos, que foi lançado recentemente. E aí eu queria saber por que a necessidade desse cadastro, como é que ele funciona, quais os benefícios que ele vai trazer, tanto para o poder público quanto para os estudantes mesmo na ponta.
Bom, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. O cadastro, que é o CadEja, não é? Ele cumpre uma função primordial dentro da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos, você ter um sucesso nela, você precisa incidir sobre a oferta e a demanda. E boa parte do público da EJA, sobretudo as pessoas não alfabetizadas, mas, né, no grupo dos idosos, eles têm muita dificuldade de procurar escola para matrícula. E, por outro lado, nas redes de ensino você tem pouca busca ativa, pouco chamamento público. Então, o CadEja, ele é inédito, é como se fosse um cadastro único para tentar ajudar o estudante na rede de ensino, portanto, a demanda e a oferta. Por que que ele é tão importante? Porque ele é um sistema que um estudante em potencial da EJA, independente de onde ele esteja, se na casa dele ou no local de trabalho, ele vai poder acionar esse painel e, desejando voltar a estudar, fazer a inscrição dentro desse cadastro, de forma simples, de forma bastante tranquila para ele. E, ao mesmo tempo, esse dado que ele preencher vai alimentar as redes de ensino. Portanto, as redes de ensino, elas saberão qual é a demanda por oferta da EJA em determinada região. Então, veja que ajuda tanto quem está em busca de voltar a estudar, mas quem precisa ofertar a matrícula. Então, essa é a grande contribuição do CadEJA e que é inédito.
Ajuda os municípios, inclusive, a se prepararem, né? E a prepararem essas
Muito.
vagas. Agora, o
Exatamente.
interessado, ele
Porque tem uma
encontra.
coisa que precisa ficar clara. No caso da EJA, a gente não pode confundir demanda com demanda manifesta. Às vezes, uma pessoa idosa, ela sequer sabe que tem esse direito. Então, de repente, a rede diz assim: ah, eu não tenho demanda. É diferente. Pode não haver demanda manifesta. Então, o CadEja, ele potencializa isso.
E o interessado, ele consegue ajuda se ele precisar para preencher esse cadastro? Ele é simples? Como é que funciona? Porque a gente está considerando aqui pessoas com nível de escolaridade muito baixo
Isso,
normalmente, né?
exato. Esse foi um dos elementos centrais quando nós desenhamos o CadEja, não é? Pensar que você tem público não alfabetizado e público que tem resíduos de alfabetização. Então, o sistema, ele é muito simples mesmo, e a simplicidade do sistema é parte da estratégia da política, não é? Então, ele é muito simples, a pessoa, se ela não tiver nenhuma alfabetização, ela pode recorrer a alguém da confiança dela para ajudar a preencher o cadastro. Se ela não tem alguém de confiança ao lado, nós temos um conjunto de articuladores da própria política da EJA que pode ajudar. Equipamentos sociais no território também podem ajudar, obviamente. E se ela tiver alguma alfabetização, alguma escolarização, mas ela ainda não tem influência, o sistema permite ela ouvir a informação, sabe? Então, ela pode, por exemplo, ela não consegue ler questões como: você mora em que bairro? Isso pode, ela pode acionar o microfone do sistema e ela ouvir a pergunta, entendeu?
Ah, que legal! E também, a
Sim.
senhora falou aí sobre o sistema, né? O sistema de ajuda que ela pode buscar. A gente está falando aqui do bom e
Isso.
velho CRAS, o sistema de assistência social do município, né?
Exatamente. Isso, é exatamente esse monte de equipamento, além dos próprios agentes de governança da EJA, são mais de 2 mil que estão em todo o território nacional.
Agora, a plataforma ela foi lançada durante o Encontro Nacional da EJA, né? Que também celebrou a formatura de estudantes em áreas de reforma agrária, periferias, uhum. principalmente na região Nordeste. Essas Exato. Áreas rurais, áreas de periferia, elas estão entre as prioridades do atendimento? Elas costumam uhum. reunir mais as pessoas que precisam voltar a estudar depois de adultas?
Olha, quando a gente está falando de alfabetização, o evento no Recife era de alfabetização, não era de aumento da escolaridade, né? Então eram 30 mil pessoas que não eram alfabetizadas e se alfabetizaram por meio de parcerias, isso dentro do pacto. Então, quando a gente fala de alfabetização, quando a gente fala da EJA, não há prioridade. Por quê? Isso diz respeito a um processo de cidadania básica. Então, todo mundo que não é alfabetizado, todo mundo que não completou a educação básica, que é obrigatória, né, dos 4 a 17, isso é prioridade. Então, para nós, do Ministério da Educação, a alfabetização e EJA é uma prioridade, precisa estar no centro da agenda. Mas naquele caso específico, né, nós estávamos celebrando porque é um público... que não é a questão de ser prioritário, mas é um público muito mais difícil de se acessar, porque é um público que você tem dificuldade de levá-lo para a escola. Então, a educação precisa ir até o indivíduo, não o contrário. Então, você perceba que tinha pessoas de 84 anos lá, recebendo diplominha simbólico. É muito difícil que alguém de 84 anos, ele vá... a escola. É muito importante que a educação venha até ele. Portanto, essas pessoas estão em assentamentos da reforma, em periferias, geralmente têm uma idade acima de 60 anos. Então, a celebração é pelo índice de esforço que foi feito com os parceiros para que isso acontecesse.
Chegar nas pessoas que realmente precisam, né? Agora,
Exatamente.
Os gestores, falando sobre chegar nas pessoas que realmente precisam, a gente já está, assim, terminando a nossa entrevista, secretária, mas é só porque eu queria tocar no assunto de que os gestores municipais, os gestores da área de educação também podem ter acesso à plataforma, né? Eles têm um papel importante nisso.
Eles têm um papel vital, que como eu disse, né, a EJA é oferta e demanda. Então, veja... Os gestores, eles têm uma face, né, uma interface do sistema que eles acessam e, por meio desse acesso dos gestores, eles vão ver qual que é a demanda para eles organizarem a oferta. Então, é inédito e eles podem pegar isso, usar esses dados para fazer o planejamento da oferta de EJA de cada rede, entende? Eles têm acesso a isso.
Muito bem, nós conversamos com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, você.